Fala guerreira, fala guerreiro. Aqui quem fala é a Andrea Pires.
E meu nome é Bianca Rosália.
E aqui quem fala é o Biro.
No programa de hoje, vamos resgatar a história da primeira revolução vitoriosa feita pela classe trabalhadora. A primeira vez que a nossa classe tomou o céu por assalto na busca de abrir caminho para uma nova sociedade. Vamos falar da Revolução Russa de 1917.
É isso aí, a história da Revolução Russa é uma grande inspiração pra gente. Acho que vocês já devem ter ouvido, né, falar sobre isso nos nossos programas, mas nesse programa a gente vai mostrar porque ela é tão inspiradora e tão importante pra nossa classe.
Sim, e diferente do que mostram muitas vezes na escola, na TV ou na internet, o que nos inspira desse processo histórico não tem nada a ver com a burocratização sanguinária da qual Stalin fez parte. Stalin e sua corja traíram a Revolução. E qualquer dia a gente vai falar um pouco mais sobre isso por aqui.
Vamos sim, Biro. Mas a ideia hoje é a gente falar sobre os primeiros anos da Revolução antes dessa traição. Isso porque essa Revolução foi a primeira vez que a classe trabalhadora conseguiu se organizar e se unir a outros setores oprimidos e explorados da sociedade e tomar o poder da burguesia através de uma insurreição dirigida por um partido revolucionário, acabando com o Estado capitalista e criando um Estado operário, gente, rumo à construção do socialismo. Foi lindo.
Sim, e por ser a primeira revolução operária vitoriosa da história, ela tem muito a nos ensinar. A história da Revolução Russa é cheia de lições e experiências muito ricas, que permitem refletir e tirar muitos aprendizados se a gente quiser derrotar o capitalismo de uma vez por todas.
Então, vamos começar o programa?
Bora, vamos lá.
Então vamos lá.
Bom, vamos lá. Como a gente falou, a Revolução Russa de 1917 foi a primeira revolução liderada, dirigida e organizada pela nossa classe, a classe trabalhadora, e que foi vitoriosa, pois conseguiu tirar o poder da burguesia e colocar os trabalhadores no poder.
Mas como os trabalhadores russos conseguiram fazer isso, Biro? Como a gente falou no programa número 43 sobre a importância da teoria revolucionária, já faz mais de dois séculos que a classe trabalhadora luta e faz revoltas atrás de revoltas contra a burguesia e as condições de vida e de trabalho no capitalismo. Então, o que teve de especial na Rússia em 1917?
Essa pergunta é uma pergunta bem importante. O que, que havia e o que aconteceu na Revolução Russa de 17 que permitiu os trabalhadores chegarem ao poder e que não aconteceu em tantas outras revoluções?
Bom, foram muitos fatores que foram determinantes para dar vitória aos trabalhadores russos. E vamos tentar aqui colocar os principais, pelo menos, que hoje fazem parte da estratégia e da teoria dos marxistas revolucionários, daqueles que se inspiraram nas teorias revolucionárias de Lenin e Trotsky.
Mas antes de entrar nas principais lições, a gente vai contextualizar brevemente o processo revolucionário russo de 1917. Naquela época, a Rússia era um país muito atrasado se comparado aos países europeus como a Inglaterra e a Alemanha.
É, a Rússia estava passando por uma transição para o sistema capitalista, mas a base da sua sociedade econômica e política era praticamente feudal ainda, ou seja, pré-capitalista. O Estado era basicamente formado por uma monarquia de sangue azul, que se dizia escolhida por Deus e que era dona de todas as terras.
A maior parte da população russa, que é um país gigantesco, eram pequenos camponeses, muito pobres, e a fome era uma realidade constante. Além disso, a Rússia estava em guerra com outros países, disputando novos territórios para serem anexados à Rússia, e a guerra trazia ainda mais fome, mais miséria e mais mortes.
É, Biro, e enquanto isso, a monarquia vivia no luxo, com riquezas inimagináveis, e era impiedosa e sanguinária contra todos aqueles que a contestava. A burguesia ainda estava nascendo na Rússia, mas já explorava algumas centenas de milhares de trabalhadores em grandes fábricas nas principais capitais e também queria o seu lugar ao sol no controle da sociedade.
Embora a grande maioria da população russa eram camponeses pobres, nos grandes centros urbanos das capitais também nascia, junto com a burguesia, uma concentração de operários muito grande, que também conhecia a fome e a monstruosidade da guerra bem de perto.
Bom, então esse é o cenário. Mas as primeiras lições da Revolução Russa começam antes de 1917. Como dissemos, a população, os trabalhadores e camponeses russos viviam na fome, enquanto a monarquia estava no luxo e cheia de fartura. Nessa situação desumana, os trabalhadores começam a fazer greves e manifestações, se unindo com os pobres da cidade e do campo.
Até que em 1905, uma grande revolta explode na Rússia, inflamada pela situação de extrema miséria e pobreza da população russa e por causa das atrocidades da guerra contra o Japão, que jogava milhares de jovens soldados para a morte.
Sim, as greves e paralisações aumentam gradativamente, paralisando a produção, e a população sai às ruas com muita revolta em uma revolução em curso. As principais reivindicações eram o fim da guerra, liberdade política e liberdade para os presos políticos.
Mas essa revolução de 1905 é reprimida brutalmente e derrotada. Mas com essa derrota vem também as primeiras lições. E a primeira delas é justamente a importância de aprender com as derrotas. A Revolução de 1905 tinha sido derrotada, mas foi uma experiência muito importante que deixou lições para uma vanguarda de trabalhadores que vai estar na linha de frente na Revolução de 1917.
Isso mesmo, e aprendendo com a Revolução de 1905, o Lenin entende que a classe trabalhadora russa ainda era muito inexperiente. Sua direção ainda não estava preparada para tomar o poder nem para enfrentar o regime totalitário da monarquia.
É, e para a classe trabalhadora vencer no próximo levante das massas, ela precisaria estar muito mais madura, com uma direção preparada, uma direção revolucionária. E a partir de então, o Lenin vai dedicar tudo para construir essa direção revolucionária. A insurreição não poderia ser improvisada, teria que ser preparada com antecedência, assim como a sua direção.
E para o Lenin, a melhor organização para levar os trabalhadores ao poder é um partido operário capaz de mobilizar grandes massas de trabalhadores. Mas não um partido para somente ganhar eleições e administrar o Estado capitalista.
Não, o Lenin queria construir um partido de combate, um partido capaz de mobilizar centenas de milhares de operários, junto de todos os setores oprimidos e explorados sob a direção dos revolucionários. Na Rússia, esse partido ficou conhecido como Partido Bolchevique.
É, mas essa direção e esse partido, eles não surgem sozinhos, né, do nada, como se fosse algo natural. Seria necessário a dedicação e a atividade consciente dos revolucionários, formando operários revolucionários convencidos da necessidade de se tomar o poder pelas mãos dos trabalhadores.
Sim, e Lenin percebe que os trabalhadores precisam estar à frente de todo o processo revolucionário. Eles precisam dirigir a revolução, com seus membros mais convencidos, mais preparados à frente, os operários revolucionários do Partido Bolchevique.
Isso porque o poder não iria cair do céu no colo dos trabalhadores, né? As classes dominantes iriam fazer de tudo para impedir a revolução. Reprimir, perseguir, desviar, enganar, mentir e até mesmo matar milhares em um mar de sangue para seguirem no poder.
E por isso os trabalhadores deveriam se armar, armar os seus sindicatos e as suas organizações para se defenderem da repressão. E no momento certo, quando as massas de trabalhadores, camponeses pobres e demais setores oprimidos estiverem fortes e organizados o suficiente, seria o momento de passar para a ofensiva e realizar a insurreição e tomar o poder para a mão dos trabalhadores.
Outra lição muito importante é a necessidade da classe trabalhadora sempre buscar sua independência política e organizativa, em especial da burguesia. Até mesmo daqueles burgueses liberais que dizem serem progressistas e eram contra a monarquia.
Mas se a burguesia queria acabar com o poder da nobreza, isso não fazia eles aliados dos trabalhadores? Não seria uma revolução mais forte se estivessem unidos? A resposta é não. E essa é uma grande sacada, uma das lições e conclusões mais importantes para os revolucionários que Lenin e Trotsky já alertaram durante a Revolução de 1905.
Lenin e Trotsky vão perceber que a burguesia, os partidos liberais e reformistas que querem governar no capitalismo, ao contrário de fortalecer, na verdade enfraqueciam e limitavam a ação e a força dos trabalhadores. Porque eles queriam derrubar a nobreza, mas para fazer valer os seus próprios interesses, para aumentarem as suas próprias riquezas. E esses interesses são opostos aos dos trabalhadores.
Pois é, Bianca. A burguesia pode até querer tirar a monarquia do poder, mas ela fará isso tudo para esmagar e derrotar os trabalhadores depois. Por isso, deixar que ela suba ao poder é um grave erro.
Além disso, os trabalhadores queriam derrubar a nobreza para poder acabar com a fome, acabar com as guerras, acabar com a exploração e com a miséria da população. Mas a burguesia não quer acabar com nada disso. Pelo contrário, a burguesia queria, na verdade, o privilégio da exclusividade na exploração dos trabalhadores.
Pois é, então, tirar um monarca totalitário e sanguinário para colocar no lugar uma burguesia que se dizia democrática, mas no fim não iria pôr fim à fome, não iria pôr fim à exploração, à pobreza, à miséria em que estava toda a população russa, né?
Por isso, quando a classe trabalhadora se alia com partidos burgueses, aceita o seu programa político ou se dilua em suas organizações, ela fica mais fraca, pois ela perde seu poder de transformar radicalmente a sociedade. Ela perde sua capacidade revolucionária e passa a ser massa de manobra de interesses de outros exploradores.
Sem falar que quem tem de fato o poder transformador e revolucionário nas mãos, quem pode derrubar governos, ditaduras e regimes inteiros, quem é responsável pela produção de todas as riquezas do mundo, somos nós, os trabalhadores, e não a burguesia. A burguesia precisa de nós, mas nós não precisamos dela. Isso é fato.
Não precisamos mesmo. Quando a gente se alia com setores da burguesia e reformista, abandonando nossas bandeiras para que seja possível essa unificação, a gente está abandonando os objetivos e interesses dos trabalhadores, dos oprimidos, dos explorados. As alianças com a burguesia são uma camisa de força para o movimento independente dos trabalhadores.
Exatamente, Bianca. Nós não podemos dar nossas vidas onde no final vamos ser apenas bucha de canhão para os de cima. E esse problema segue sendo muito atual. Até hoje, tentam manobrar a classe trabalhadora e os setores oprimidos para defender interesses que não são de fato nossos, para trocar regimes e governos ao invés de derrubar o capitalismo. Por isso, a independência política da classe trabalhadora é tão importante.
As lições de 1905 causaram uma enorme divisão no movimento operário e na esquerda na época, com dois grandes lados: os que queriam se aliar com a burguesia, que ficaram conhecidos como mencheviques, e os que entendem que é preciso combater ela de forma intransigente, mesmo num país atrasado como era a Rússia, onde a burguesia ainda não havia conquistado o poder político. Esses ficaram conhecidos como bolcheviques, os futuros dirigentes da Revolução de 1917.
Mas as lições tiradas pelos bolcheviques, por Lenin e por Trotsky, durante 1905, não foram apenas dos erros. Na verdade, teve uma lição muito valiosa que foi ensinada pelos trabalhadores russos para os revolucionários, devido ao seu poderoso exemplo em 1905.
Exatamente, Bianca. Foram os trabalhadores que ensinaram para os revolucionários o poder da auto-organização. Os trabalhadores russos se organizavam em assembleias e conselhos de fábricas e locais de trabalho no campo e na cidade.
E era incrível, Biro. Cada conselho votava representantes que se reuniam e formavam grandes conselhos de bairros, cidades de todo o país. Os representantes desses conselhos eram revogados e substituídos, e a base dos trabalhadores sempre tinha o poder de removê-los e votar outro, que estivesse mais alinhado com os interesses da maioria. É claro.
Essa coordenação de conselhos era capaz de mobilizar e organizar centenas de milhares de trabalhadores e, ao mesmo tempo, fazer experiência com várias direções, ideias e estratégias diferentes, até encontrar aquela que era mais capaz de alcançar seus objetivos.
Essa forma de organização poderia ser capaz de manter a direção e organização das lutas dos trabalhadores sempre ligadas à base, sempre conectados às massas, de forma que o protagonismo das lutas fossem de toda a nossa classe, assim como as experiências e as lições.
Esse conselho da Rússia, gente, era chamado de Soviets. E os trabalhadores ensinaram para os revolucionários essa forma de organização, que ajudava a resolver uma questão muito importante para a estratégia revolucionária de Lenin e de Trotsky.
Sim, a questão era como conectar os revolucionários com as massas de centenas de milhares de trabalhadores? Como provar a superioridade da estratégia e da dedicação dos revolucionários? Como garantir que a classe trabalhadora estivesse à frente durante toda a revolução? Através dos conselhos de fábrica, através desses soviets.
É, Bianca, e além disso, os soviets possibilitavam sanar um problema que sempre acontece, que deixa todo mundo com o pé atrás. Porque sempre que tem um grande movimento, as classes dominantes tentam cooptar, comprar, manipular e fazer acordo com os líderes, oferecendo de tudo para tentar frear e desarticular os de baixo.
Mas com esse tipo de organização, é possível rapidamente tirar esses vendidos e colocar outros no lugar que ainda estão comprometidos com os nossos interesses, garantindo assim que o movimento mantenha sua independência política.
Pois é, durante 1905, os soviets eram capazes de controlar toda a economia e os recursos mais estratégicos das cidades. Controlavam as ferrovias, a comunicação, as escolas e universidades.
Bom, tá bem, gente. Mas a gente falou tanto das lições de 1905, mas a gente tá aqui pra falar da Revolução de 1917, certo? Sim, então vamos lá. Tá na hora de ver como essas primeiras lições são colocadas em prática.
Durante todos os anos, entre 1905 e 1917, Lenin se dedicou para a construção do Partido Bolchevique e preparou uma direção capaz de levar a classe operária ao poder. Justamente para que as lições que ele tirou de 1905 fossem aprendidas pela vanguarda dos trabalhadores e pelos militantes de esquerda para poder assim construir um partido bolchevique.
Durante todos esses anos, o Partido Bolchevique cresceu e ganhou respeito na vanguarda de operários. Mas ainda assim, ainda eram apenas alguns milhares e ainda não tinha a influência necessária para um partido revolucionário.
Mas nesse momento preparatório, o mais importante era construir uma organização sólida, coesa, com uma estratégia clara entre os seus membros. Tratava-se ainda de um partido de vanguarda, mas seus membros eram disciplinados, eram formados no marxismo e elaboravam críticas às demais organizações que vacilavam na luta contra o capitalismo, ou então que desviavam do objetivo do socialismo e da tomada do poder pelos trabalhadores.
E aos poucos, iam desmascarando o papel das demais direções do movimento operário e apresentavam suas ideias através de jornais impressos e boletins. Ao mesmo tempo, iam provando seu valor na luta de classe, nas greves, nas manifestações e paralisações, colocando sempre o interesse e as demandas dos trabalhadores à frente, batalhando pela independência política da classe trabalhadora.
A polícia e os bandos de mercenários contratados queriam de todo jeito reprimir e perseguir as organizações comunistas nos locais de trabalho. Faziam de tudo para liquidar os bolcheviques, os agredindo, prendendo e até matando. Diante disso, o Partido Bolchevique precisou tomar algumas medidas para se proteger, criando a sua própria segurança armada, as chamadas milícias operárias.
E assim, Lenin e alguns milhares de operários revolucionários formaram o Partido Bolchevique. Um partido revolucionário profissional, forjado no calor da luta de classes, cuja estratégia para alcançar o socialismo era a tomada do poder pela classe trabalhadora através de uma insurreição armada acompanhada pela vontade e ação das massas oprimidas e exploradas.
Embora ainda fosse de vanguarda, o Partido Bolchevique dava exemplos onde conseguia, mas só iria ganhar apoio da maioria das massas russas e se tornar o partido dirigente da Revolução em 1917 no curso do processo revolucionário, poucas semanas antes da própria tomada do poder.
Em 1917, a crise econômica, a fome e a miséria seguem condenando os trabalhadores da cidade e do campo. E a Primeira Guerra Mundial leva novamente as vidas de milhares de jovens trabalhadores nas trincheiras. Os trabalhadores não têm interesse na guerra imperialista, e a guerra serve apenas para aumentar a riqueza e o luxo da burguesia e da monarquia russa. E os trabalhadores começam a perceber que essa guerra não era deles.
Sobre a guerra, o Lenin entende que elas só servem para as burguesias imperialistas que querem expandir seus mercados e, por isso, vai seguir os princípios de Marx, chamando a unidade dos trabalhadores de todo o mundo contra as guerras e contra o imperialismo.
Sim, para Lenin, as armas não deveriam ser apontadas para os nossos irmãos de outros países, mas sim contra a burguesia e o imperialismo, que é responsável pela nossa exploração e toda a nossa miséria.
As greves e mobilizações dos trabalhadores voltam a aumentar gradativamente. A insatisfação, o descontentamento e o ódio contra a monarquia e os governantes aumentam dia após dia nas massas de trabalhadores e no campo.
Mas é justamente no Dia Internacional das Mulheres que o processo revolucionário de 1917 começa na Rússia. Isso mesmo. As mulheres trabalhadoras das fábricas têxteis são a vanguarda que começa a revolução.
No dia 8 de março do calendário ocidental, no Dia da Mulher, elas paralisam a produção de suas fábricas e vão para outras fábricas exigir que os trabalhadores também paralisem, juntando uma grande massa que carregavam as mesmas revoltas que elas.
A revolta se espalha pela cidade e por todos os cantos é possível sentir que não se trata de uma mobilização qualquer. A ação das mulheres trabalhadoras desata uma rebelião de massas e abre o processo revolucionário. Entre essas mulheres estavam as revolucionárias do Partido Bolchevique.
Em uma semana, a sociedade russa se desfaz de todos seus dirigentes, os oficiais da lei, os monarcas, a polícia, os sacerdotes, os proprietários ficam suspensos no ar, pois nada mais abaixo deles respeitam as suas ordens.
As demandas que movem as massas de trabalhadores da cidade e do campo são simples: pão, paz e liberdade. Três coisas elementares, mas que a burguesia e a monarquia russa eram incapazes de oferecer.
O que se inicia como revolta desperta mais uma vez os soviets, os conselhos de fábrica, e os trabalhadores passam a se organizar por toda a Rússia. Greves e paralisações, ocupações de fábrica aumentam e se somam à luta. A revolução estava em curso, e o czar, o posto mais alto da monarquia, abandona o poder.
Os trabalhadores organizados nos conselhos dos soviets atuavam como um organismo de poder. Controlavam os mantimentos, ocupavam as fábricas de moeda, o transporte e conquistou a liberdade dos presos políticos. Suprimiram as disciplinas humilhantes da monarquia para os soldados.
O soviet já era tão amplo e tão forte que eram capazes de dirigir toda a sociedade russa e principalmente as cidades. Os trabalhadores que fazem tudo na sociedade se mover agora conseguiram decidir também a direção para onde se moviam. Surge então o que o revolucionário Trotsky chama de duplo poder.
Sim, os jovens soldados que antes seguiam as ordens de morrer na guerra também se rebelaram e passaram a apoiar os trabalhadores, criando seus próprios soviets. Mas nesse momento os bolcheviques ainda não são a maioria dos soviets.
Os trabalhadores ainda não estavam totalmente convencidos a tomar o poder para si, mas eram fortes e organizados o suficiente para derrubar a monarquia. Os trabalhadores protagonizam então o primeiro grande ato de sua revolução. Expulsam a monarquia, mas se instala, então, um governo provisório. E o poder fica nas mãos da burguesia.
E esse governo provisório, gente, era formado por membros da monarquia, partidos burgueses e partidos de esquerda. Os revolucionários eram minoria e se recusaram a entrar nesse governo de conciliação. O governo provisório assumiu em nome de criar uma democracia na Rússia, mas as demandas dos trabalhadores estavam longe de serem atendidas. Nem a fome, nem a exploração e nem a guerra terminaram.
Pois é, Déia. O Partido Bolchevique segue atuando de forma independente da burguesia, fortalecendo o poder dos trabalhadores e dos soviets. Mas os principais dirigentes do partido estavam exilados, e sob a direção de Stalin e Kamenev, a palavra de ordem do Partido Bolchevique naquela época era de apoio crítico ao governo provisório, que era um erro.
A situação da revolução era contraditória. A classe trabalhadora tinha o poder de governar e controlar tudo na sociedade. Mas o governo e o poder do Estado não estavam em suas mãos. Essa situação era sustentável a longo prazo, deixando o futuro da revolução limitada pelo governo de conciliação da burguesia.
Pois é, Biro, mas nesse momento o Lenin retorna do exílio e propõe um giro na política do Partido Bolchevique. E após uma enorme luta política interna dentro do partido, finalmente os bolcheviques assumem a palavra de ordem: todo o poder aos soviets.
Isso aí. Dessa forma, a ideia do Lenin era a tomada do poder pelos soviets, que era a instituição política que representava legitimamente a maioria da população, dos trabalhadores e dos oprimidos, e que já dirigiam a sociedade russa na prática. A revolução não podia parar. O socialismo e o poder dos trabalhadores eram o caminho.
O governo provisório passa então a perseguir os revolucionários e preparar a contra-revolução, jogando mentiras e calúnias contra os bolcheviques e preparando tropas para reprimir os soviets. Em seguida, as forças mais reacionárias da burguesia, da monarquia e dos proprietários de terra preparam um golpe militar contra o governo provisório.
E neste momento, o Partido Bolchevique organiza os trabalhadores e milícias armadas da população para proteger a revolução. O governo provisório era incapaz de evitar o golpe militar sozinho, mas os trabalhadores revolucionários e os bolcheviques mostram seu valor e repelem a tentativa do golpe.
É nessa situação de extrema tensão, em que a contra-revolução se põe em movimento, que a força independente da classe trabalhadora auto-organizada mostra mais uma vez seu poder, e os bolcheviques provam serem os mais preparados, os mais conscientes e os mais capazes de defender a revolução. Os bolcheviques se tornam maioria pela primeira vez nos soviets.
E esse sinal não passa desapercebido por Lenin e Trotsky. Os trabalhadores estão convencidos da necessidade de tomar o poder para suas mãos, para defender a revolução e seguir as suas conquistas. Mas a situação revolucionária não se segue para sempre, e os dirigentes bolcheviques sabem disso.
É, e nesse momento o Partido Bolchevique, liderado pelo Lenin e Trotsky, passa a preparar a insurreição contra o governo provisório. Uma grande greve geral é organizada pelos soviets e o Partido Bolchevique prepara a tomada do poder. É o momento da classe trabalhadora passar para a ofensiva de uma vez por todas.
Toda a preparação é feita no Conselho Revolucionário dos Soviets, que havia organizado as milícias armadas dos operários. Tudo é preparado para evitar ao máximo as mortes e baixas. Os revolucionários não têm interesse na violência indiscriminada. As armas são utilizadas para preservar as vidas, em uma ação única de demonstração de forças concentrada.
Mas isso é possível apenas porque a insurreição já havia sido preparada previamente. A verdadeira força que garante a tomada do poder são os trabalhadores organizados gerindo a sociedade.
As comunicações do governo provisório e dos aparatos de repressão são canceladas. As tropas de repressão que estavam sendo mobilizadas são paralisadas nas ferrovias. As tropas de baixo escalão do exército já estavam ao lado dos soviets e são ordenadas para não reprimir. A polícia havia sido desarmada. Show.
Demais, né? O governo provisório e a burguesia estão indefesos, incapazes de resistir e impedir a insurreição, pois nenhuma de suas ordens são acatadas. A insurreição armada da classe trabalhadora acontece vitoriosa, com praticamente nenhuma baixa. O governo provisório foge, abandonando o poder.
A insurreição organizada pelo Partido Bolchevique e pelo Comitê Revolucionário dos Soviets triunfa, com praticamente nenhuma resistência, sendo necessário apenas alguns tiros disparados para o ar. O poder é entregue aos soviets. Nasce o primeiro Estado operário da história da humanidade. Triunfa a primeira Revolução Socialista.
Nossa, mas olha, chega, emociona. As conquistas da Revolução na vida dos trabalhadores, camponeses e setores oprimidos passam a ser sentidas de imediato. As primeiras medidas são a saída imediata da guerra imperialista e a distribuição das terras aos camponeses. A propriedade privada da terra e dos meios de produção é abolida e passam a ser propriedade do povo. Toda a produção passa a ser controlada pelos trabalhadores e a economia é planificada para atender às necessidades da população.
Também é proclamada a autodeterminação dos povos oprimidos de toda a Rússia. As mulheres conquistam o direito ao voto e a participação da política e dos cargos públicos. O Estado se torna laico, separado da Igreja, e é garantido às mulheres o direito ao divórcio e ao aborto, garantindo gratuitamente pelo Estado.
Também são conquistadas creches populares, lavanderias, restaurantes públicos e as práticas sexuais, homossexuais e não heteronormativas são descriminalizadas. não cabendo mais ao Estado interferir nas formas de sexualidade e amor que sejam aceitas entre os envolvidos. Além disso, são implementadas leis de proteção às mulheres grávidas.
E a educação privada foi abolida e incorporada à educação pública. As portas das universidades foram abertas e assim foi garantida a educação laica, gratuita e universal. A arte e cultura deixaram de ser um privilégio das elites e se uniu ao povo nas ruas, nas praças e nas fábricas. Imagina, gente.
Muito da hora. Por fim, a jornada de trabalho de 8 horas foi implementada por todo o país. Essas foram as primeiras e muitas conquistas da Revolução Russa. E a Terceira Internacional Comunista nasce. Seus primeiros congressos são marcados por um importante debate de teoria e estratégia para tirar as principais lições da Revolução Russa de 1917.
As principais lições tiradas pelos revolucionários na derrota da Revolução de 1905 se comprovaram verdadeiras e fundamentais na Revolução de 1917. E as três principais lições que ficaram para a estratégia revolucionária dos primeiros congressos da Terceira Internacional foram:
1. A guerra imperialista não tem nada para oferecer aos trabalhadores, senão a morte nas trincheiras. Por isso, é preciso lutar contra o imperialismo e pela libertação e autodeterminação dos povos oprimidos.
2. A auto-organização das massas, seguindo o exemplo dos soviets, garantindo assim a independência política e organizativa dos trabalhadores para que a sua luta vá até o final de seu potencial e não desvie de seus objetivos e reivindicações.
3. A necessidade de construir partidos revolucionários solidamente organizados, com programa e estratégia para vencer. O Partido Revolucionário é a pena na balança que pende para o lado dos trabalhadores nos momentos mais críticos da Revolução.
Por tudo isso que citamos, a Revolução Russa é a revolução mais importante da humanidade, pois é a que possibilitou o aprendizado capaz de derrotar o capitalismo e abrir um caminho para o socialismo e o fim das classes sociais e da exploração do homem pelo próprio homem, assim como todas as formas de opressão.
Pois é, Dé, mas infelizmente nos anos seguintes, por uma série de motivos que necessitam de alguns programas aí dedicados para explicar, a Revolução Russa ficou isolada e a Revolução não se espalhou pelo mundo. As revoluções ao redor do mundo, que poderiam tirar a Rússia socialista do isolamento, foram desviadas pelos reformistas ou derrotadas. Faltava para elas um partido revolucionário preparado, como o Partido Bolchevique do Lenin e do Trotsky.
E o isolamento da Rússia irá cobrar muito caro. E como Lenin e Trotsky previram, a Revolução Socialista só poderia ser garantida em nível internacional, se espalhando pelo mundo. Enquanto ficasse isolada, a Revolução Russa estaria em enorme risco.
E foi dito e feito, né, Biro? Começou um processo de burocratização que criou uma casta política separada da população e que começou a restaurar aos poucos a Rússia para o capitalismo, acabando com as conquistas da Revolução. A principal referência dessa casta burocrática foi o Stalin.
É, e esse é o processo de contra-revolução interno da Revolução Russa, que infelizmente vai, depois de muitos anos, degradar e deformar o Estado operário russo, até retornar ao capitalismo e chegar nos dias atuais.
Mas a Revolução Russa sobrevive ainda hoje. Em suas lições, em seu legado, persiste através do tempo e é uma arma de ideias e experiência revolucionária capaz de iluminar nossas ações hoje.
Os feitos da Revolução Russa foram tão grandiosos que ela vive até hoje no imaginário dos socialistas e seus aprendizados e suas lições seguem extremamente atuais, servindo para a prática revolucionária hoje.
Isso mesmo, sigamos os exemplos e aprendamos com as lições da Revolução Russa. Mas não precisamos cometer os mesmos erros. Podemos partir do que já houve de mais avançado de experiência da nossa classe. Para isso serve a teoria revolucionária.
E a Revolução Russa com certeza é a experiência mais avançada que produzimos até hoje. Então, vamos tomar para nós essas lições. E comecemos agora mesmo a nos preparar, assim como se preparou Lenin, para tomar o céu por assalto e abrir o caminho para o socialismo, para uma nova etapa histórica da humanidade, sem exploração e sem opressão, livre de todas as amarras desse sistema podre e irracional que é o capitalismo.
conhecer mais sobre a Revolução Russa, a gente recomenda aqui um documentário que é incrível, que está gratuito lá no YouTube, que chama Eles Se Atreveram. Vocês podem encontrar lá no nosso canal Ideias de Esquerda, né, no YouTube. Para quem gosta de ler, a gente recomenda também um livro que chama 10 Dias que Abalaram o Mundo. E, se você quiser se aprofundar ainda mais, o próprio Trotsky escreveu um livro que se chama História da Revolução Russa, que é muito bom também.
E esse foi o podcast Peão 4.0, um programa feito por trabalhadores para trabalhadores. Até a próxima, pessoal. Tava com saudade de vocês.
É isso aí. Se você gostou e gosta das nossas ideias, entra lá no site esquerdadiario.com.br e ajuda a gente na campanha financeira do Esquerda Diário, que é uma mídia independente, que não recebe dinheiro de nenhum patrão, de nenhum governo. A gente só conta com a ajuda dos nossos ouvintes e leitores.
E se você gostou desse programa, não deixe de compartilhar com os amigos, com os colegas, com os familiares. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais e acessar o site esquerdadiario.com.br. Até a próxima, gente!